Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
O plenário do Senado Federal aprovou às 6h34 de hoje a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff por 55 votos a favor e 22 contra. Com essa decisão, ela fica afastada do mandato por até 180 dias. O vice-presidente Michel Temer deve assumir com o afastamento da Dilma. Para economistas e analistas, equilibrar contas, retomar a confiança e realizar reformas estruturais e institucionais estão entre os principais desafios do novo governo. Será que essa também é a opinião do nosso economista parceiro aqui do Em Boa Companhia, do blog Educando o Seu Bolso, Frederico Torres? Vamos saber agora aqui no quadro Educando o Seu Bolso. Bom dia, Fred. Bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Pedro, Gustavo, Júlio, nosso
bom
ouvinte.
Bom dia.
Geralmente a gente tem assuntos mais leves para tratar do que esse de hoje, né, Pedro? Esse aí é espeto, né?
Pois é, no calor do momento, Fred, a gente não poderia deixar de abordar esse assunto sob o viés econômico. Afinal de contas, a gente sabe que a economia é a engrenagem que movimenta o país, é que gera empregos, né? É que aumenta aí a renda da população. E a gente realmente está vivendo períodos conturbados, mas vamos começar, né, justamente tentando explicar para o nosso ouvinte o que são as chamadas pedaladas fiscais, né? Porque realmente muitas pessoas nesse embate político falavam: é crime, não é crime, né? Crime de responsabilidade. Dá para a gente tentar explicar em poucas palavras, de maneira bem acessível, Fred, o que, que são as chamadas pedaladas fiscais?
É difícil também, tanto é assim que está havendo esse uso, quer dizer, incapacidade de explicar isso de maneira simples, está fazendo com que haja essa divisão política, né? De uns acharem que é golpe, outros defenderem que não é. Mas, grosso modo, assim, bem grosseiramente falando, uma pedalada é você não ter disciplina na execução do orçamento. É você não cumprir à risca o orçamento, né, do governo, no caso do governo. Para fazer um equivalente com a economia doméstica, é você comprar, usufruir de bens, produtos e serviços na sua casa e não pagar, empurrar, né, e fazer de conta que pagou, como se fosse uma maquiagem, né, para tapar um buraco sem cumprir a risca ali, né, aquilo que você se prometeu fazer, ou prometeu, no caso do governo, à sociedade que faria. Tá? Então, uhum, é um descumprimento da lei. Né? A lei previa que se pagasse, que se cumprisse o orçamento de tal forma. Foram feitos gastos, né, para os quais não havia previsão, para os quais não havia recursos para pagamento. Aí você empurra daqui, puxa dali, de um fundo, de um banco público, e por aí vai, quer dizer, para tapar o sol com a peneira, vamos dizer assim.
Agora, Fred, a gente vive esse momento de crise política, mas muito derivada de uma crise econômica, então, né? A gente está vendo aí um aumento de impostos, né, a questão do desemprego. A gente pode tentar analisar esse impeachment sob a ótica da economia? Foi a economia realmente que, né, derrubou aí a nossa presidente?
Eu acho que sim. Tem frases internacionalmente famosas aí, que dão conta de que, no final das contas, a política se pauta pela economia. Candidatos são eleitos ou não eleitos, ou muitas vezes até destituídos do poder, se a economia não funciona direito. A economia, ela afeta o dia a dia das pessoas, da sociedade, da população, dos eleitores, né? E como você falou, através de várias formas, através da inflação, que reduz seu poder de compra, através do desemprego, que tem um impacto fortíssimo na vida das pessoas, é devastador. Quando você perde o emprego, você perde a capacidade de sair de casa de manhã e ir trabalhar e responder aos seus filhos que você tá, né, que você é útil, né, que você tem uma serventia, vamos dizer assim. É muito grave a situação econômica pela qual a gente está passando. Eu acho que isso tem um grande peso na saída da atual presidente do cargo.
Ô Fred, o Michel Temer, inclusive, a gente tem acompanhado as reportagens, já com vários nomes, né, de ministros e tudo mais. Você acha, né, que essa mudança ela traz uma melhora nas expectativas, né, do mercado financeiro, essa nova equipe econômica, né, que vai tomar posse?
Sim, as expectativas já estão melhorando. Alguns até dão conta de que estão melhorando rápido e em grau excessivo, né? De que o país conta com problemas estruturais ainda difíceis de serem resolvidos e que não é a simples troca de uma pessoa lá em cima que vai, por passe de mágica, resolver os problemas. Tá? Mas as expectativas já vêm melhorando e isso acho que, de certa forma, é até justificável. Né? Os nomes que estão sendo costurados para um ministério aí, a ser empossado hoje pelo Temer são nomes que, vamos dizer assim, contam com uma aceitação um pouco maior, tanto do meio político quanto do meio econômico, né? E aí é preciso dizer que isso é importante, né? Quer dizer, você não pode, é como uma empresa, é como na sua casa, é como num ambiente de grupo, né? É preciso construir coalizão, é preciso construir acordos e entendimentos, construir consenso, convencer as partes, construir um programa, né? E botar todo mundo para remar na mesma direção. Então, na medida em que se consiga fazer isso, né? E eu não estou defendendo nem A nem B, eu acho que o cargo é político, né? E política realmente faz parte da política você ceder, entender, conversar, comunicar, convencer, né? Não basta simplesmente se impor. Então, na medida que se consiga fazer isso, mesmo reformas estruturais, que seriam mais difíceis, podem ser atingidas durante esse período do governo aí que se coloca agora, do Temer, né? Que pode ser, sei lá, de 6 meses ou no máximo de 31 meses, se ele realmente, se a Dilma realmente não retornar e ele for até o final ali de 2018. Né? Vamos lembrar o último caso onde isso aconteceu, o caso do Itamar. Ele teve menos tempo do que isso, ele teve 26 meses, um pouco menos tempo do que isso, e conseguiu colocar em prática o Plano Real, que é um marco na história econômica brasileira. É o plano realmente que foi bem sucedido no controle da inflação, que era uma praga, que era uma coisa horrorosa na vida do brasileiro. Tentamos de outras formas, com outros planos, que não deram certo, e um governo temporário, de um vice que assumiu também, conseguiu debelar a inflação. Tomara que seja esse o caso, mas de toda forma as expectativas melhoram e isso tem um poder, eventualmente, de impactar até o bolso e a vida do nosso ouvinte, de chegar realmente ali no preço no supermercado, na retomada do emprego e em outras medidas. Tá? Obviamente que, como eu falei, não da noite para o dia. Tudo isso num processo que pode ser um pouco mais lento ou um pouco mais rápido, dependendo de algumas variáveis.
Ô Fred, essa questão da expectativa que o Pedro tocou aí em relação ao mercado, né, do governo que pode vir ou dessas mudanças que podem ocorrer, é para o nosso dia a dia, né? Como é que isso, até que ponto que a gente tem que se influenciar pelo que está acontecendo, as novidades que estão surgindo, pessoas que vão fazer grandes investimentos, compra de um apartamento, sei lá, trocar o carro, pessoas que estão na universidade já estão com problema para pagar, como é que a gente deve fazer a leitura dessas notícias e fazer uso delas, né, no nosso dia a dia? Quer dizer, eu estou aqui com uma grande dúvida, sei lá, uma viagem, alguma coisa assim, eu devo ou não fazer isso? Até que ponto me deixo influenciar, né, por essas questões?
Ótima pergunta, Gustavo. Eu acho, a minha opinião é de que a gente deve estar melhor daqui a um ano e meio do que estamos hoje. Acho que nós estamos chegando próximos do fundo do poço. E muito provavelmente, quer dizer, a gente fala sempre em chances, em probabilidade, a gente deve começar a subir a ladeira muito em breve. Agora, ninguém deve, vamos dizer assim, tomar a decisão financeira para sua vida pessoal ou familiar baseada em euforia política. Uhum. Né? Você deve tomar a decisão financeira para sua família, para você, dessas que você falou, comprar um apartamento, trocar de carro, fazer uma viagem, entrar para a faculdade ou sair da faculdade, ou voltar da compra do apartamento para morar de aluguel, ou vender o seu carro para aplicar o dinheiro, baseado em análise financeira. Né? Do quê? Do seu orçamento, da sua empregabilidade, das suas economias, né? Da sua reserva, dos seus planos futuros. Tá? Então, isso aí sabe, isso é 80%, 90% da decisão. Talvez os outros 10% se deem por algum tipo de otimismo ou pessimismo, tá? Uhum. Até porque as coisas no Brasil são muito voláteis, elas são muito, elas mudam muito facilmente, né? Hoje nós temos uma certa, vamos chamar assim, lua de mel, né? Porque tem muita gente que estava tão descontente, a situação está tão ruim, tem muita gente nesse clima de que pior que está não fica, uhum. né? Então a expectativa é positiva, mas nada impede, né, que daqui a algum tempo isso reverta. Então a gente não pode tomar decisão, especialmente essas de mais longo prazo, principalmente um imóvel que dura 30 anos, por exemplo, baseado num otimismo circunstancial. Né?
Então uma coisa para a gente observar é o emprego, por exemplo. Né? Se a gente vai se manter no emprego, se não vai...
Exatamente.
Isso seria mais importante.
Se você é assalariado, sua fonte de renda principal é emprego, depende do seu emprego, né? E você sente que a sua empresa, a empresa na qual você trabalha, continua passando por dificuldades, porque tem setores que estão muito pressionados, né? Petróleo, né? Cadeia de fornecimento do petróleo, venda de automóveis, setor imobiliário, né? Continua com alguma dificuldade. Então, assim, é hora de ficar de olho antes de sair, né? Torrando a grana ou fazendo investimentos que vão te comprometer nos próximos 30 anos. Então, é a sua fonte de renda, tá? Se você é empresário, está vendo que o seu setor reaqueceu, tudo bem, talvez seja a hora de pensar em algum investimento ou em algum gasto que você não vinha fazendo até 6 meses atrás. Mas só o nosso ouvinte, analisando a sua situação individual, né, sob a ótica financeira, é capaz de entender, né, ou de começar a entender se já é hora de mudar a chave. Não dá para falar na média, não dá para falar de uma maneira geral. Uhum. De uma maneira geral.
Quem trabalha por conta própria também tem que sentir um pouco esse termômetro, né, no movimento do dia a
dia. Tem que sentir os números
semana.
De desempenho. Assim, mesmo que vamos ser otimistas, né, como parece que a maioria do mercado é hoje. Vamos imaginar que esse novo ministério que o Pedro citou vai ser capaz de restabelecer a confiança vai voltar a entrar dinheiro na economia, o capital externo, os investimentos dos empresários vão voltar a ser feitos com regras mais estáveis, com um ambiente de maior credibilidade. Esses investimentos, eles demoram, né? 6 meses, um ano e meio, uhum. para fazer pleno efeito. Né? Enquanto isso, a gente está navegando a 100 mil desempregados a mais por mês no Brasil. Então, a mês de maio acabou, 100 mil pessoas a menos empregadas. Significa 100 mil pessoas a menos no mercado consumidor, 100 mil pessoas a menos com renda. Significa que o empresário, esse profissional liberal, ele pode ter um público ou um mercado ainda menor. As pessoas que cortavam o cabelo com ele perderam o emprego, as pessoas que compravam na venda dele não tem mais o salário, vão ter que cortar os gastos ali do consumo no supermercado.
Um efeito dominó, né?
Efeito dominó. Então, a gente, como eu falei, né? Eu acredito que nós estamos nos aproximando do fundo do poço, mas isso não quer dizer que mudou a chave automaticamente, como um passe de mágica, as coisas se resolvem de hoje para amanhã. Eu acho que ainda tem volume de desemprego ainda para aumentar, a inflação ainda não está devidamente controlada, ela já começa a melhorar, mas ainda pesa, né? A renda pressionada, endividamento grande em certas camadas sociais e também nas empresas, né? Que tem que resolver a questão da dívida nas empresas antes de voltar a investir. Então, assim, a lista, né? O para casa, né? É enorme, tá?
Agora, o Fred, a gente vem acompanhando aí, pelo menos eu venho acompanhando, né? Acho que todo mundo acompanha isso. O dólar, não é? O ano passado, por exemplo, quando a gente estava naquela instabilidade, vai ter impeachment, não vai ter impeachment, isso vai para a Câmara, não vai, vai ser votado, não vai. O dólar chegou até mais de R$ 4,00, né? Agora, a gente vê que nesse processo todo, depois desse processo todo, o dólar baixou, parece que hoje fechou, ontem para hoje, fechou a 3,40 e alguma coisa, né? Uma queda, assim, vertiginosa desde o início do ano até agora. Eu queria que você explicasse qual que é a influência que tem esse momento político com o dólar e qual que é a expectativa, a perspectiva daqui para frente, porque isso mexe com muita gente, principalmente por aqueles empresários que mexem com importação, com exportação, aquelas pessoas que precisam fazer uma viagem para o exterior. A gente está aí até bom citar que não tem muito a ver, não, mas a gente está aí numa campanha do Romerinho, né, aquele garoto que está precisando fazer uma cirurgia lá nos Estados Unidos, e a cirurgia dele, os custos são US$ 250 mil, ou seja, o dólar baixando para ele é bom também, né? Então, são situações assim, que eu queria que você explicasse qual que é a influência disso e a perspectiva daqui para frente, se o dólar vai cair, se o dólar vai permanecer.
Bom, em primeiro lugar, dizer que previsão de dólar é a coisa mais difícil de ser feita, né? E eu não tenho bola de cristal, mas tem influência política, tem influência de praticamente tudo no dólar. Não é só oferta e demanda, como os outros mercados mais tradicionais aí definem preços, né? Tem influência de expectativas e obviamente de política também. Então, quando o dólar teve a 4,20 e poucos lá no pico, ele saiu de 2,40 para 4,20 e poucos, imagina. Que variação é essa?
Tem a especulação também, né?
Tem especulação, né? Que é meio difícil de explicar, mas tem uma grande influência. Então, o que aconteceu nesse processo de 2,40 e poucos para 4,20 e tantos é o que a gente chama de um certo exagero, né? O mercado ele é meio extremado. Uma hora você está otimista, talvez otimista demais, e uma hora você está pessimista, ou pessimista demais. Aquela coisa de 8,80, né, que nosso ouvinte já ouviu falar. Então, ou o mundo vai acabar, né, ou nós vamos fazer festa e carnaval e o tempo todo. É difícil ficar equilibrado, né, com critério ali no centro, né, enxergar o lado positivo e o lado negativo. Então, eu acho que, vamos dizer assim, a 2,40 estava barato, né? A 4,20 e tantos, naquela época, teve um pouco além da conta. Tá? Então, a influência está presente. 3,40, caiu quase 80 centavos do pico, fruto do desenvolvimento da situação política, porque os fundamentos, que é o que a gente chama que é a engrenagem, ela não mudou ainda. Pelo contrário, está pior. Né? O seu carro continua com, né, desbalanceado, o amortecedor não está funcionando, está batendo biela, etc.
Só
mas
como você está andando mais devagar, né? Você não percebe tanto esse
problema. Você passou uma cera no capô e você está achando que o carro é mais tá novo, bonito. Mais bonito. Né? É como eu falei, os problemas estruturais eles continuam aí por ser resolvidos. Né? Então, mesmo que haja no curto prazo aí alguma melhoria nessa cotação, de 3,40 ele vá a 3,20, sei lá, pode acontecer, depende de otimismo e desse capital externo entrando no Brasil, como eu falei, né, que pode voltar a entrar, se restabelecida a credibilidade, mas, exceto uma pequena desoneração para baixo aí, momentânea, de curto prazo, a tendência é dele voltar a subir. Por quê? Porque determinante também para taxa de câmbio é a inflação nos dois países, ou seja, Brasil contra os Estados Unidos, né? Real contra o dólar. A inflação aqui, a expectativa desse ano é 7. Lá fora é 1. Então, o que serve a taxa de câmbio? É para corrigir essa diferença, né, entre o poder de compra das duas moedas. Então, é isso. Assim, para curto prazo, talvez por aí um pouco menos até, um certo otimismo, né, uma certa melhoria, 3,20... Difícil, volto a dizer, né? Difícil dizer com precisão onde vai parar. Se eu tivesse essa bola de cristal, eu estaria milionário, porque é muito fácil ganhar dinheiro em cima disso. Né? Mas no médio e longo prazo é voltar, a menos que a nossa inflação caia muito, a deles suba, né? E aí a gente corrija estruturalmente todos os problemas para que isso pare de subir.
Tá certo, Fred. Olha, muito esclarecedor. Agradeço demais sua participação aqui no Em Boa Companhia. Né? Uma linguagem mais acessível. A gente vive, né, um período, né, de muitos termos econômicos. A gente não sabe o que vai ser daqui para frente. Então, eu acho bem bacana para a gente poder passar para o nosso ouvinte, né? Pelo menos, assim, a gente tem a esperança, né, de um futuro melhor. A gente sempre quer, né, que o nosso país volte a crescer, que o número de desempregados realmente diminua, porque realmente, como você disse, né, a gente está chegando aí perto do fundo do poço, mas daqui para frente a gente começa a subir novamente. Né? A economia é cíclica, crises vão e vêm, e a gente tem que estar com isso em mente.
Esse é um excelente ponto, Pedro. A gente tem que ter esperança, a gente tem que ter sonho, a gente tem que acordar, né, e sair disposto para construir a vida, para continuar se desenvolvendo. e bem colocado, assim, a economia é cíclica. Hoje nós estamos numa situação, daqui a 5 anos a situação vai ser outra. Então, tirar um pouco do foco no dia de hoje, no curto prazo, naquele tanto de notícia de hoje, dar um passo atrás e enxergar onde você estava 5 anos atrás, onde você quer estar daqui a 5 anos. Tomar as rédeas da sua própria vida, se capacitar, se planejar, né? Planejar o seu futuro, o futuro da sua família. Eu acho que essa é a responsabilidade individual, né? Que todo mundo fazendo, né? Inclusive a gente até contribui para o país crescer como um todo. Ao invés de ficar só na garupa, ao invés de ser só espectador, a gente passa a ser autor. Né? A gente passa a ser responsável por uma situação mais equilibrada, né? Mais próspera, né? Mais protagonista.
Frederico Torres, economista do blog Educando Seu Bolso. Quem quiser mais informações, basta acessar educandoseubolso.blog.br. Quinta-feira que vem, Frederico estará de volta aqui para falar de economia no Em Boa Companhia. Boa semana, Fred.
Um abraço, gente. Obrigado.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.